Vossa Excelência me pergunta também a respeito da dicotomia compulsória Selic, que é também uma pergunta um pouco recorrente. Ela é uma pergunta do senador Requião, de Vossa Excelência, senador Aloísio. Na verdade, o compulsório é uma medida que ajuda, sobremaneira, na esterilização da liquidez, só que para compulsórios há limites. Né? As alíquotas de compulsório no Brasil já são bastante elevadas. Essa é, inclusive, uma das causas em elencadas pelas instituições financeiras para a elevação do seu spread. Compulsório resulta, inexoravelmente, em elevação de custo para as instituições financeiras. Isso está na composição do spread das instituições financeiras e isso é repassado prontamente para o tomador final. Né? Então, a taxa de juros ao tomador final tem na sua composição, evidentemente, as alíquotas de compulsório. O que ocorre é que as alíquotas de compulsório no Brasil já são significativamente elevadas, não só pelo compulsório em si, mas pelo direcionamento de recursos. Nós temos, por exemplo, a poupança, tem uma alíquota de compulsório considerável, mas tem um direcionamento de recursos muito maior. Então, o que sobra livre aí é muito pouco. O crédito rural, da mesma forma. Os recursos à vista, da mesma forma. Então, quando se soma a alíquota que se recolhe sobre o depósito à vista, que é de 43%, ao recolhimento adicional, que é de 12%, mais o direcionamento de recursos, sobra muito pouco. Né? A margem que se tem livre em relação ao compulsório é pequena. Né? Não que ele não tenha efetividade. Evidentemente que uma elevação de taxa de juros tem mais efetividade. Por quê? Porque ela não se reflete apenas na elevação da taxa de juros ao tomador final. Né? Ela se reflete também do ponto de vista das expectativas, né? E há também um ponto que é extremamente importante, que é a postergação de consumo em benefício da poupança do investimento. Né? Então, a utilização da taxa de juros como instrumento de política monetária tem uma efetividade maior. Né? Isso, sem dúvida. Não sei se respondi a Vossa Excelência. Eu me permito agora passar aos questionamentos do senador Requião. O primeiro questionamento é exatamente em relação à dicotomia Selic compulsório, que já procurei responder. O segundo questionamento diz respeito a salário mínimo versus depósito compulsório, e aqui também essa dicotomia ela é mais uma questão de política fiscal versus compulsório, que são, na verdade, políticas complementares. Né? Uma política fiscal, como a que se busca fazer de cumprimento da meta, né? É uma política fiscal que, de fato, tem uma contribuição expressiva no combate à inflação.
Então, só sugerir que o senhor passe a responder outro senador, já que o senador Requião saiu do plenário e não está aqui. Eu sei que tem outros também que perguntaram. Queria propor isso.
Muito obrigado, senadora.
Mas era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu não vou deixar de fazê-la se ele responder agora.
Eu deixo a critério.
Não, eu presidente. Daria prosseguimento respondendo as perguntas, mesmo na ausência do senador Requião, para que a senadora possa ser atendida também nas suas dúvidas.
Muito obrigado, senhor presidente. A questão do salário mínimo versus depósito compulsório, a questão dos tributos, tudo isso vai mais ou menos na mesma linha. Né? Então, o que eu diria é que o compulsório é uma política complementar, assim como as medidas macroprudenciais, que são medidas de outra natureza, mas que acabam tendo uma contribuição expressiva sobre o controle da demanda agregada e, mais do que isso, potencializam o uso da política monetária tradicional via taxa de juros, né? Ela é complementar à questão tributária, complementar à questão fiscal em si. Né? Como eu disse anteriormente, uma política fiscal responsável, como a que se pratica, que se vem praticando nos últimos anos, dá uma contribuição expressiva, sem dúvida, para a finalidade de controle da demanda agregada. Né? À medida que se gera superávit primário, evidentemente, isso tem uma contribuição expressiva, né? E é complementar ao uso da política monetária tradicional. Pergunta-me também, o senador, a respeito de controle de importações ou comportamento das importações. Essa é uma questão um pouco mais complexa e eu diria que a resposta é mais longa, né? Eu diria que ela está vinculada diretamente à política de câmbio flutuante, que tão bem contribuiu ao longo desses anos como defesa de crises externas. Eu que tenho 34 anos de Banco Central, sempre vivenciei crises externas e esse era o pior dos mundos, porque trazia como consequência não só a dificuldade de se honrar pagamentos externos, mas principalmente os seus desdobramentos, quer do ponto de vista de crises fiscais, quer do ponto de vista de deterioração de produto, renda, emprego, né, todos os malefícios que essas crises traziam e que, graças à consolidação dos fundamentos macroeconômicos brasileiros, graças a políticas complementares, como, por exemplo, a acumulação de reservas, e aqui, quando me refiro a reservas, eu já me permito responder a um questionamento do ilustre senador Aloysio Nunes, né, essa política de acumulação de reservas que tantos benefícios trouxe à economia brasileira. A política de câmbio flutuante, ela atua nos dois sentidos, não é? Sempre atua nos dois sentidos. E ela, associada a essas políticas complementares de acumulação de reservas e uma política, eu diria que bastante criativa de repagamento de dívida externa, por exemplo, repagamos Clube de Paris, pagamos Fundo Monetário Internacional, o setor privado foi nessa esteira e recomprou a sua dívida mais cara, né? Tínhamos, evidentemente, melhores fundamentos, custo de dívida mais barato, isso permitiu que o setor privado fosse a mercado e recomprasse as suas dívidas caras. Né? Tudo isso trouxe como consequência o fato de que nos tornamos credores internacionais. Né? Então, a dívida pública brasileira, né, a sua composição em moeda estrangeira passou a ser credora. No passado, quando devíamos em dólar, o que acontecia com cada crise cambial? A cada crise cambial sobrevinha uma desvalorização do câmbio expressiva. Essa desvalorização do câmbio tinha um efeito maléfico e extremamente pronunciado sobre o endividamento, nos levando muitas vezes à quase insolvência. Isso acabou. Somos credores externos.
Mas eu estou querendo ver o outro lado. É o outro lado, é o custo disso.
Exatamente.
O custo fiscal,
então,
disso. Como é que o Banco Central age para neutralizar, digamos assim, essa entrada de divisas? Numa operação que, segundo o ex-diretor do Banco Central, o Carlos Tadeu de Freitas, é uma operação que consiste em enxugar o gelo. É o outro lado que eu quero ver.
Eu vou entrar, se você, Vossa Excelência me permite, nesse ponto, em seguida. Então, eu quero falar dessa conformação que se fez, né, de políticas que levou a uma situação ímpar para a economia brasileira. É de, por exemplo, termos uma situação em que uma crise cambial que gera uma desvalorização cambial, por consequência, trazer redução do endividamento líquido do país. Isso nunca se viu, né? Quer dizer, o fato de sermos credores externos trouxe-nos essa peculiaridade, né? Isso, de fato, é algo extremamente importante. E aí, entrando, já respondendo, né, o outro lado do questionamento de Vossa Excelência, eu me permitiria dizer que, de fato, tenho que concordar com Vossa Excelência. O custo de manutenção de reservas é elevado. De fato, ele é elevado, né? As reservas têm uma rentabilidade no mercado internacional, principalmente nos dias de hoje, em que as taxas de juros praticadas nos países desenvolvidos, que são aqueles nos quais nós aplicamos as nossas reservas, mesmo porque é necessário que se tenha segurança na sua aplicação, né? A rentabilidade dos papéis desses países é uma rentabilidade baixa, né? E para buscarmos, evidentemente...
Qual é a rentabilidade?
Em torno de 1%.
E quanto é que nós pagamos?
Hoje, o que nós pagamos, senador, não é tão elevado quando se considera, e esse é um aspecto muito importante, o cálculo que se costuma fazer em relação à esterilização das divisas que o Banco Central adquire é o cálculo vinculado à colocação de operações compromissadas, que são nada mais do que títulos do Tesouro em carteira do Banco Central, que são colocados em mercado para enxugar a liquidez proveniente da compra de divisas, né? Esse não é exatamente o cálculo. A base monetária, ela tem vários fatores condicionantes, né? Nós temos as próprias operações do Tesouro Nacional, né? Nós temos as operações externas, nós temos os depósitos à vista, né? Os depósitos compulsórios. Todos esses fatores, né, são limitadores da liquidez, né? Então, quando o Banco Central opera adquirindo divisas no mercado, ele tem como contrapartida variação no seu passivo de uma maneira geral. Né? E o passivo do Banco Central, ele não é remunerado pela taxa Selic, né? A remuneração do passivo do Banco Central é bem mais baixa. Por quê? Porque tem na sua composição, por exemplo, a própria base monetária, né? A base monetária é um dos componentes do passivo do Banco Central, cuja remuneração é zero, né? Pelo contrário, ela gera um ganho significativo para a autoridade monetária. Então, na sua composição, o passivo do Banco Central tem, de fato, uma remuneração superior ao que rendem essas reservas. Isso é inegável, né? Então, tomado estrito senso, né, a esterilização desses reais decorrentes da aquisição de divisas, isso tem um custo considerável, né? Como eu disse...
Qual seria esse custo?
Senador, eu não tenho exatamente a conta aqui, né? Eu diria que, em bases trimestrais, os números que nós temos é mais ou menos de 1% de remuneração das reservas, comparativamente a em torno de 2,5% para o passivo da autoridade monetária. Evidentemente, eu não estou considerando aí a variação cambial, porque a variação cambial é de outra natureza, tá certo? Quando eu tenho a variação cambial, isso acaba impactando num sentido ou noutro, não é? E essa variação cambial é apropriada, mas exatamente por ser o câmbio flutuante, ela pode variar em um sentido ou outro. Então, eu posso ter em um momento uma perda expressiva por força de uma apreciação cambial e, no momento seguinte, no semestre seguinte, eu posso ter um ganho expressivo por força de uma depreciação cambial, e isso não é real, é apenas contábil, né? Então, esse é um ponto fundamental nessa análise. É apartar aquilo que está vinculado a custo efetivo e rentabilidade efetiva daquilo que é variação cambial, tá certo? Então, esse é um ponto que, eu não sei se respondi a Vossa Excelência, mas, no meu entender, é um ponto crucial de análise. É levar em consideração, em primeiro lugar, o custo do passivo do Banco Central, o custo do passivo da autoridade monetária, e apartar desse custo a variação cambial. Eu acredito que tenha respondido a Vossa Excelência. Se...
Eu gostaria, eu fiz uma pergunta, quanto representariam hoje, na proporção do PIB, o volume dessas operações compromissadas? Em 2005 era coisa de 1,8 do PIB, segundo a informação que tem. Quanto significaria hoje isso? Porque são operações em que é o ganha-ganha por parte do investidor, evidentemente. Aqui não há risco, não é?
Bom, as operações compromissadas, elas decorrem, evidentemente, de uma peculiaridade do Banco Central brasileiro, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, como Vossa Excelência bem sabe, o Banco Central não pode emitir títulos, né? Não tem emissão própria de títulos por parte da autoridade monetária. Essa é uma particularidade do Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil opera, evidentemente, com títulos em sua carteira do Tesouro Nacional. São títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central e que são utilizados para regular a liquidez do sistema. Evidentemente que essas operações de mercado aberto, né, elas têm um volume considerável. Por exemplo, na dívida, se tomarmos a dívida mobiliária como um todo, né, isso eu me refiro à posição ao final de 2010, nós tínhamos 1 trilhão 860 bilhões de dívida mobiliária na sua totalidade. Desses 1,860 trilhão, cerca de 259 bilhões, referiam-se a operações compromissadas, que são operações utilizadas não só para fins de esterilização de compra de divisas. Certamente são utilizadas para esse fim, mas, como eu disse anteriormente, elas servem, de modo geral, para regular a liquidez do sistema, né? E, são operações que tiveram um crescimento expressivo até 2008 e que depois voltaram a se reduzir. Hoje, em 2009, também voltaram de novo, se expandiram, né? Se expandiram em 2008, 2009, chegaram a 470 bilhões em 2009, final de 2009, né? E com a liberação de compulsórios, evidentemente, que é um fator importante do ponto de vista, né, dessas operações, de impacto sobre essas operações, e voltou a cair em 2010 para 259, por força, inclusive, do retorno da alíquota de compulsório, né? O retorno, a elevação da alíquota de compulsório, que havia sido distendida por força da crise, né, fez com que se recolhesse liquidez do sistema, né, liberando, evidentemente, operações compromissadas, ou seja, resgatando junto ao mercado operações compromissadas e reduzindo esse volume de forma significativa.
Essa presidência pergunta aos ilustríssimos senadores Aloysio Nunes e Lindbergh Faria se estão satisfeitos com as respostas do doutor Otamir Lopes, ou se tem mais alguma dúvida.
Não sei se respondi essa.
Ainda falta?
Em relação às perguntas do excelentíssimo senhor senador Lindbergh Farias, se bem entendi, ele vincula a crise 2008-2009 e todos os mecanismos de superação da crise, né, e o posicionamento do Copom nesse período. Evidentemente que, em relação ao posicionamento do Copom, excelência, eu tenho pouco a responder, mesmo porque sou membro do Copom não votante, portanto, com a maior honra, participo desde o início da criação do Copom, dessa instituição que é o Copom, mas como membro não votante, assessorando apenas no que diz respeito a assuntos relacionados a fundamentos macroeconômicos, a macroeconomia em geral, e não participo da decisão final. Né? O segundo dia, evidentemente, é reservado aos diretores, à diretoria colegiada, e, portanto, eu teria pouco a acrescentar do ponto de vista das decisões em si. Né? Espero, se puder contar com, né, com a honra e o privilégio de ser aprovado por essa comissão, por essa casa, poder participar ativamente e ter, evidentemente, um posicionamento mais incisivo nessas reuniões. Desculpe pela... Muito obrigado.
Reiterando a pergunta, volto a perguntar aos senadores Aloysio e senador Lindbergh se estão satisfeitos com a resposta.
Veja, evidentemente, o senhor Otamir Lopes é um funcionário exemplar, uma pessoa de profundo conhecimento da área, mas há questões aí que transcendem, evidentemente, aos limites de uma sabatina e aos limites mesmo da atuação de um diretor do Banco Central, porque diz respeito à orientação geral de política econômica, não é? Eu conservo a convicção de que existe no Brasil um cassino onde onde o risco não existe, não é? O diferencial entre aquilo que as nossas reservas rendem e aquilo que ela custa representa um ganho sem nenhum risco para determinados tipos de aplicação. Mas isso é algo que não diz respeito, é algo que transcende muito a atuação de um único diretor do Banco Central e diz respeito a um conjunto a toda a política econômica brasileira. Mas no limite desta sabatina, evidentemente, o que o senhor Otamir Lopes demonstra é um profundo conhecimento da área em que vai atuar.
Então, agradecendo as explicações do doutor Otamir, eu, de minha parte, pela pergunta do senador Requião, eu não confesso que não entendi uma determinada resposta de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que as alíquotas de compulsório já são excessivamente elevadas e que ela, portanto, diminui os spreads dos bancos. Mas, por outro lado, nós vimos, tivemos a oportunidade ontem de presenciar a publicação do balanço do Banco Itaú com o maior recorde no seu lucro na história do banco. Isso, no meu entender, é uma dicotomia. Como é que o spread já é elevado, diminui a alíquota dos compulsórios já são elevadas, diminui o spread...